Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com Felizardo Costa, ele que integra com seu livro Significando Práticas e Praticando Significações. Quais os significados para o trabalho docente? Esse livro integra a coleção ProPG Digital da Editora Unesp, que leva o selinho da cultura acadêmica. Felizardo, parabéns pelo seu livro, e o título é quase um trocadilho, né, Felizardo? Como é que surgiu o projeto?
A história desse livro começa com o meu mestrado. Eu fiz o mestrado na Unesp, terminei em 2011. Depois de terminar, algum tempo depois de terminar, surgiu a oportunidade de participar, através do edital da Prograde, da possibilidade de publicação do livro. Então, ele começou como um projeto de pesquisa de nível de mestrado, portanto, uma dissertação. E ali depois fizemos algumas transformações nele, mexemos em algumas coisas para apresentá-lo também como livro. Então, resumidamente, essa é um pouco a história da produção desse livro. E ele também é resultado da minha própria experiência como professor, porque eu trabalhei em Angola por quase 5 anos como professor do ensino básico, portanto, até ao ensino médio. Eu queria ter a oportunidade de refletir um pouco sobre essa experiência docente, fazendo, no caso, uma comparação entre Brasil e Angola, que foi o que acabou acontecendo com o livro também.
Felizardo, o que você conseguiu apurar durante toda essa pesquisa?
Tem alguns elementos em que a diferença é gritante, mas tem outros elementos em que não é uma diferença tão grande. Só para tentar ressaltar alguns desses aspectos. A questão que é, no caso também, o que acaba sendo o mote do meu trabalho, que era tentar ver como os professores viam o seu próprio trabalho, se eles achavam importante, se eles se sentiam realizados nesse trabalho. Então, isso foi algo que apareceu nos dois lugares, tanto em Angola quanto no Brasil. Os professores se mostravam, no geral, satisfeitos com o facto de serem professores. Uma coisa interessante que ficou bastante clara nesse estudo foi que as condições, diferente do que costuma se pensar, né, as condições imateriais são muito mais importantes do que as condições materiais. Ou seja, para os professores é muito mais importante ter, por exemplo, trabalhar num ambiente em que eles consigam ser amigos dos colegas, consigam se sentir respeitados pelos alunos, consigam ter apoio e colaboração da comunidade de pais, do que uma escola que, por exemplo, tenha todos os recursos tecnológicos mais novos, mas que não tenha nada disso, em que eles sejam, por exemplo, desrespeitados, em que a sua autoridade seja diminuída, etc., etc. Então, isso para dizer que a experiência quanto a como os professores angolanos e brasileiros sentem essa questão do trabalho, teve esse elemento igual, né, parecido, que eles dão muito mais importância às relações como sendo o elemento mais interessante do ser professor e dão menos importância ao aspecto material. Esse é um elemento que eu achei comum nos dois países. Quanto a diferenças, tem a questão da diminuição da autoridade do professor, que se verificou muito entre os professores brasileiros. Eles reclamam que a intervenção do Estado tem sido cada vez maior na sua atividade, e aí essa intervenção do Estado aparece através, por exemplo, da regulação do próprio sistema educacional, da instituição de programas educacionais, da instituição de currículos sem a participação mais efetiva dos professores, ou seja, os professores sentem falta de serem ouvidos. E com isso, também, eles sentem diminuída a sua autoridade enquanto atores da educação. Então, sente-se muito isso aqui no Brasil. Ou seja, os professores brasileiros relataram uma diminuição da sua autoridade, enquanto que os professores angolanos não relatam isso, né? De alguma maneira, eles não colocam essa questão. E aí emerge uma outra questão que já é por demais conhecida, principalmente talvez porque ela é muito veiculada na mídia, que é a questão da indisciplina na escola. A indisciplina que produz outras consequências, como, por exemplo, os afastamentos, né? E as doenças dos professores, né? Então, estes são alguns elementos que apareceram na pesquisa. E que agora também, claro, aparecem de uma maneira mais palatável para o público, principalmente, no livro.
Você escolheu esse tema por que motivo? O que te levou a trabalhar essa comparação?
Bom, a primeira razão é pessoal. Eu sou angolano, apesar de morar no Brasil já há algum tempo, eu sou angolano. E a minha experiência, a minha primeira experiência de professor, começou em Angola. Então, quando eu vim para o Brasil, eu comecei a ter também a experiência no Brasil. E comecei a pensar que pontos nós podíamos pensar para para melhorar principalmente, para ver o que tem em Angola que não tem no Brasil e o que tem no Brasil que não tem em Angola, né? Então, a minha foi daí, de alguma maneira, que partiu a minha motivação para trabalhar nesse tema. E eu trabalho com o significado do trabalho, que é uma temática da psicologia do trabalho, na área de saúde do trabalhador, em que nós discutimos qual é o sentido de trabalhar. Então, não sou pró-professor, mas por que trabalhamos? Porque todos os dias nós nos submetemos a horários de trabalho. E então foi partindo dessa junção entre aquilo que se coloca dentro do campo da psicologia do trabalho sobre o sentido do trabalhar e o que seria o sentido do trabalhar para o professor, que eu desenvolvi o meu livro. Então eu queria fazer essa associação. Porque nós estamos acostumados a ouvir falar do professor como aquela pessoa vocacionada para, né? Mas queria saber um pouquinho mais a fundo, que outros elementos podíamos buscar? E eles, por exemplo, retratam, aqui tem um elemento muito interessante, pensando no que dá significado à atividade do professor. Uma das coisas que aparece como motivo de realização aparece a longo prazo. Diferente, talvez, do que seria em cursos mais de resultados mais imediatos. Vamos pensar, por exemplo, no médico. Ele faz o diagnóstico, faz a medicação e talvez em um mês ele consiga ter resultado. O professor não. Ele forma o aluno e o aluno desaparece para o mundo. Anos depois, décadas depois, esse aluno reaparece e vai dizer para o professor: "Olha, professor, eu terminei a faculdade. Olha, hoje eu sou um médico, hoje eu sou também um professor, hoje, etc, etc." Isso é que traz o sentido de realização para o professor. E é muito interessante que na atividade docente, esse sentido de realização, ele não é imediato, ele é de longo prazo. Então, ele demora muito tempo. Se eu tiver que trabalhar, por exemplo, com crianças, eu vou provavelmente receber algum tipo de retorno quando eles se tornarem jovens, no mínimo, né? Então, décadas depois. E isso é muito interessante, porque quando o aluno volta, o professor tá velho às vezes, né? Já não é mais um professor jovem, um professor de meia idade, já passou muitas experiências. E ele recebe aquilo. Com muita felicidade, né? Ele recebe aquilo com um agrado muito interessante, né? Então, esses são alguns elementos.
Como é possível medir essa satisfação no trabalho? Quer dizer, existem parâmetros mais objetivos de fazer essa medição? Ou é via entrevista? Como que isso se dá em termos de metodologia?
Bom, existem algumas escalas e testes que são produzidos para fazer essa medição. Por exemplo, pensando em termos metodológicos, eu trabalhei com uma autora francesa, Morin, e uma outra pesquisa realizada por um grupo muito importante, um grupo chamado Meaning of Work, que em português, traduzindo literalmente, seria significado do trabalho, que é uma equipe que desde a década de 80 faz pesquisas sobre isso e produz várias escalas para tentar, então, avaliar a importância do trabalho na vida das pessoas a partir de alguns elementos basilares. Então, ele avalia em função do resultado do trabalho, ele avalia em função dos valores perseguidos por uma determinada empresa, ele avalia em função do fato de os valores do trabalhador estarem em consonância com os valores da empresa. Então, estabelece-se uma escala, podemos assim dizer, de valores, que faz uma medição mais objetiva, vamos pensando dentro da perspectiva positivista, ok? Elabora uma escala mais objetiva para isso. Só que há outras perspectivas que estão dentro, por exemplo, das ciências sociais, pensando as ciências sociais não de maneira quantitativa, mas de maneira qualitativa, há outras possibilidades de análise que não trazem necessariamente escalas numéricas, mas trazem, sobretudo, a possibilidade de avaliação de conteúdo. Então, no meu trabalho, eu trabalhei dentro da perspectiva de análise, de conteúdo, através de algumas categorias que foram previamente estabelecidas, na base dessa autora que eu referi há pouco tempo, a Mohan, e outras categorias que emergiram durante as entrevistas. Então, uma das categorias que emergiu durante a entrevista é a importância dada à aprendizagem feita durante a atividade. Podemos falar dos cursos mesmo que são oferecidos, cursos de aperfeiçoamento, etc. Então, no meu caso, eu usei as entrevistas como elemento basilar para fazer essa avaliação, digamos, mais objetiva. Mas podíamos recorrer a escalas numéricas, né, que utilizariam então valores estatísticos, que não era a pretensão do meu estudo, por ser um estudo principalmente da área de ciências humanas e, portanto, com pendor qualitativo muito mais do que quantitativo.
Você trabalhou com o universo de quantos profissionais?
Eu trabalhei com 10 professores brasileiros e 10 professores angolanos.
E a relação deles, com o fato de serem objeto de pesquisa, qual a reação deles? Como é que foi a escolha desses profissionais? E como que eles foram dialogando com você?
Bom, foi um processo até tranquilo, porque a visita às escolas foi feita em períodos muito distintos, né? Porque para fazer a parte da pesquisa em Angola, eu tive que viajar para Angola, né? Mas antes eu tive que viajar para Angola para fazer um contacto preliminar. Então, nos dois momentos, o processo foi mais ou menos o seguinte: foi uma primeira reunião com a direção para explicar a pesquisa, uma outra reunião com todo o elenco de professores para explicar a pesquisa, os objetivos da pesquisa, o que elementos trabalharíamos durante a pesquisa, que metodologias usaríamos, que no caso específico a metodologia privilegiada, no nosso caso foram as entrevistas, como se processariam essas entrevistas, quem participaria. E a participação foi voluntária. Então, os professores que se sentiram à vontade para fazer parte do estudo, eles participaram do nosso estudo. E aqui tem um elemento interessante, que não foi uma entrevista no sentido de interpretar os dados dos professores, que seria muita pretensão também na nossa parte, né? Mas foi trabalhar até com a própria interpretação que os professores faziam da sua própria realidade enquanto atores da educação, para pensar o que é que nós podemos sintetizar dessa interpretação conjunta, portanto, professores e grupo de pesquisadores, para, a partir dali, fazermos as nossas reflexões em torno daquele material.
E atualmente esse trabalho vem tendo uma continuidade? Você continua pesquisando nessa mesma área ou você está com outros projetos?
Neste momento, esse projeto continua em Angola, principalmente, como um projeto de capacitação dos professores da rede pública, em que, através de várias dinâmicas, inclusive palestras, né, mesas redondas e outros, fazemos essa interlocução com os professores, tentando continuar a refletir sobre aquilo que foi obtido nessa pesquisa. Então, ela não parou de ser ainda explorada, né? No caso, o livro é um resultado dessa contínua exploração, né? Porque, apesar de ser um livro que ainda mantém muitos dos elementos iniciais da pesquisa feita no mestrado, ele foi atualizado, né? Então, e essa atualização foi resultado dessa nova experiência através desses encontros que têm sido feitos e aqui, principalmente em Angola. Aqui no Brasil, infelizmente, não foi possível dar uma continuidade, porque aqui eu continuo também com outros projetos paralelos, mas que já não são mais tão ligados ao projeto do livro, no caso.
Que projetos são esses que você vem tocando aqui no Brasil?
Neste momento, eu estou responsável por um projeto que é para estudar processos de subjetivação de imigrantes africanos residentes em São Paulo. Então, a questão do trabalho que apareceu no livro, ele vai aparecer também como uma questão transversal, pensando em como esses imigrantes africanos se inserem, não só no mercado de trabalho, mas no meio de toda essa teia de relações novas que eles vão ser obrigados a construir, já que agora eles estão num referencial cultural diferente, que é brasileiro e não mais africano.
Existe um choque aí cultural, não tanto linguístico, mas de qualquer maneira também acho que passa por isso, né? Existe esse tipo de choque? Você consegue visualizar isso?
Sim, existe um choque cultural, sim, mas aqui é interessante pontuar que, diferente das perspectivas que pensam a questão da imigração e a questão da produção de subjetividade por meio da imigração apenas de forma adaptativa, ou seja, os estrangeiros, sejam eles africanos ou de qualquer outro lugar, né? Os estrangeiros que vêm para o Brasil vão ter que se acostumar à cultura brasileira. E nós pensamos numa perspectiva diferente. Eles não vão ter só que se acostumar à cultura brasileira, mas ao entrarem em contato com a cultura brasileira, eles vão produzir uma cultura diferente, que não é nem africana, nem brasileira. E é muito interessante porque o Brasil, de alguma maneira, vem se constituindo dessa forma. Porque a identidade brasileira mistura várias identidades de outros lugares geográficos, né? Então, é comum nós ouvirmos entre os brasileiros dizendo: olha, eu tenho descendência italiana, eu tenho descendência espanhola. Então, hoje, ele já não é mais um espanhol ou um italiano, mas ele é um brasileiro que é essa confluência, né, de culturas. E o que nós encontramos nesses imigrantes angolanos é também uma confluência de culturas muito mais atual, no caso, porque eles chegaram recentemente, né? Não chegaram há séculos ou há décadas, né? Eles acabaram de chegar, né? Então, é uma confluência de culturas mais atual, mas que tem esse movimento de produzir uma nova cultura, uma nova coisa, que não é nem africana, nem tanto brasileira, mas é uma confluência, é uma confluência.
Quem quiser discutir mais esses assuntos com você, Felizardo, é possível você deixar algum contato, um e-mail, um
Claro, claro.
telefone? Que eu acho que os assuntos que você toca acabam gerando uma série de questões. Provavelmente as pessoas vão querer falar mais com você.
O meu e-mail é felicosta, tudo junto, underline 4, número 4, arroba hotmail.com.
Ótimo. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui com Felizardo Costa, que é autor de Significando Práticas e Praticando Significações. Que significados para o trabalho docente? Felizardo, parabéns pelo teu trabalho, pelo
Muito
livro e
obrigado.
pela essa nova pesquisa que você vem fazendo. Um grande abraço, tá bom?
Muito obrigado. Muito
Tchau.
obrigado e bom trabalho. Tchau.
Obrigado, tchau.
Okay.